Glória a Deus. Você está pronto? Alguns eu conheço intimamente e eu me alegro com isso. Alguns não me conhecem também, não se preocupe. Nada do que eu falar hoje é porque o pastor de vocês me informou alguma coisa. Pelo contrário, né? Ele não começou nada de ninguém e isso me alegra demais. Mas ao mesmo tempo eu sei a importância de algumas coisas bíblicas serem vivenciadas por nós para que a gente tenha um avanço maior em nossas vidas. Então, se por um acaso você achar que eu fui um pouco duro hoje, espere seu pastor voltar e peça um aconselhamento com ele. Eu sei que vai ser uma bênção para você. Mas eu espero que eu trate você só na palavra, amém? Então vamos começar abrindo a Bíblia lá no livro de Gênesis. Você que é novinho na igreja e ainda não sabe qual é o livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, amém? Primeiro livro da Bíblia. Assim que eu aceitei Jesus, eu encontrava facilmente dois livros bíblicos, Gênesis e Apocalipse. Os outros ali no meio eu ficava com um pouco de dificuldade, mas graças a Deus que isso foi uma fase, amém? Igual um bebê recém-nascido, ele está vivendo uma fase. Ele não sabe pedir coisas, ele não sabe ir ao banheiro e os pais auxiliam nesse processo. Mas vai chegar um momento na vida desse bebê que ele vai precisar aprender a pedir coisas. Ele vai precisar aprender a ir no banheiro sozinho. Não é verdade? Imagina uma criança com 10 anos não sabendo falar a palavra água para o que o pai possa, né, ajudá-lo. Já com 10 anos nem precisa mais pedir. Ele sabe muito bem beber água sozinho. Mas se ele está com 10 anos e não sabe pedir água, houve algum problema nesse processo de crescimento dessa criança que levou ele a um certo nível de decadência. Isso não é bom, amém? Dentro de um crescimento normal, uma criança com 10 anos, ela já sabe ir no banheiro sozinha, ela já sabe pedir água, ela já sabe fazer algumas coisas. Então, quando você nasce de novo como recém-nascido, você tem muitas coisas que você não sabe da Bíblia. E isso é compreensível e aceitável. Mas depois que você passa por um processo, isso não é nem compreensível nem aceitável. Por isso que é importante que você continue sendo exposto à palavra, para que você receba a palavra no teu coração e comece a viver um processo de transformação, amém? E aí no livro de Gênesis, no capítulo 4, tem uma história interessante. Eu acredito que todos já conhecem essa história, até as crianças do departamento infantil conhecem. Mas como sou eu que estou pregando, eu falo. Capítulo 4 de Gênesis, no verso 6, tem assim: então disse o Senhor, isso ele está falando para um homem chamado Caim, amém? Caim era irmão de Abel, Caim era o irmão mais velho, Abel o irmão mais novo, e eles trouxeram uma oferta ao Senhor. Aí a Bíblia diz que Deus se agradou primeiramente de Abel e de sua oferta, ao ponto que de Caim não aceitou Caim, nem a sua oferta. E aí a Bíblia diz que Caim irou-se, veio uma ira sobre Caim, e ele ficou triste, decaiu o semblante daquele homem. Ele ficou tão chateado que era visível nos olhos dele, na aparência dele, que ele estava chateado. Você já teve a oportunidade de estar perto de alguém chateado e você perceber que ela está chateada? Dificilmente alguém chateada não manifesta essa chateação pela sua aparência. Dificilmente alguém alegre também não manifesta por meio da sua aparência. E Caim ficou tão chateado que decaiu o semblante dele, ele ficou mal. Quem olhava para Caim dizia: rapaz, que esse menino tem? Aí Deus tem uma conversa com ele. Então disse o Senhor: por que andas irado? Por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Mas peça oração na igreja, e você será ajudado. Quem está lendo comigo? Não tem isso na versão nova da Bíblia, na versão segundo sei lá quem? Não? Ah, não está. Ele está dizendo assim, ó: cumpre a ti dominá-lo. Caim estava chateado, irado. E aí vem o primeiro conselho. E eu tenho essa mensagem já faz um tempo, vez ou outra, eu ministro ela. Eu gosto muito dessa mensagem, porque foi algo que Deus trouxe para mim como uma revelação ao meu coração. Eu falando de coisas, e o Senhor falou para mim sobre que o amor é importante, mas um fruto do Espírito chamado domínio próprio é extremamente importante. Aqui Deus não disse para Caim: Caim, você precisa amar o seu irmão, rapaz. O seu irmão é uma bênção. Veja como ele é um menino decente. Veja como ele cria bem os animais que eu confiei a ele. Não, não, Deus não falou isso com Caim. O que Deus falou a Caim foi: cara, tem um desejo aí perto de você. Uma coisa está se aproximando de você. Eu imagino que talvez aquilo estivesse nos pensamentos de Caim. Talvez os pensamentos de Caim estivessem tomados de raiva, de sentimento. As pessoas ainda hoje têm esse problema de ficar: o que será que estão pensando de mim? Claro que eu sei que isso é uma coisa muito mais forte, às vezes, nas mulheres. As mulheres gostam de ficar: será que é que está pensando? O que é que está pensando? O que é que está pensando? Às vezes eu estou quieto no meu lugar e a minha esposa diz: o que é que tu está pensando? Eu digo: em nada. E ela não consegue entender porque eu fico sem pensar em nada. Mas, às vezes, os nossos pensamentos estão tão fortes, que eles começam a manifestar através de nós algumas expressões. E Caim estava tomado disso, e Deus não disse a ele: vá orar, olha, vá jejuar. Deus não disse isso para ele. Deus disse: você precisa exercer domínio próprio. Você precisa exercer domínio próprio. E aí, pelo contexto da história, você e eu sabemos que Caim não exerceu domínio próprio. Caim, por si só, deixou que os desejos carnais dele andassem de uma forma deliberada e a inveja continuasse a dominar sobre a vida dele. Tiago diz uma coisa interessante. Tiago diz assim: da onde procede guerras e contendas entre os homens? Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Ele diz: se não da cobiça e do desejo que há na carne dos homens. Eles se desejam coisas e através dessa cobiça e desse desejo, eles não olham mais a outra pessoa e passam por cima de qualquer coisa para alcançar o seu objetivo. Mas Deus está dizendo sempre para o homem: você e eu precisamos exercer esse fruto do Espírito chamado domínio próprio. Lá em Gálatas, abre tua Bíblia lá em Gálatas. Vai lá para Gálatas no capítulo 5. Gálatas capítulo 5. O apóstolo Paulo, ele foi extraordinário nessa carta aos Gálatas. Porque os Gálatas, historicamente, eles tinham um histórico de pessoas agressivas. Os Gálatas, eles eram conhecidos como pessoas bárbaras, pessoas agressivas, pessoas que resolviam suas coisas na pancadaria. E às vezes as pessoas lá do meu estado dizem que pernambucano é assim. Pernambucano é meio agitado, meio sangue forte. Mas isso é mentira. Nós somos pessoas calmas, tranquilas e amáveis. Amém? Nós somos pessoas assim. Você só não pode pisar no meu pé. Aí é diferente. Mas nós somos amáveis. Então, os Gálatas, eles eram assim, extremamente carnais, bravos e agressivos. E Paulo disse: olha, vocês nasceram de novo, e a partir do momento que vocês nasceram de novo, o espírito de vocês governam a partir de agora. Eu estou parafraseando para você entender como ele começa lá do capítulo 5, desde o verso 12 em diante, que ele começa a dizer que é uma luta do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. E você precisa não fazer o que você quer, mas fazer o que o espírito está ordenando. Não fazer o que a carne está querendo, mas o que o espírito está comandando. Porque ele diz que as obras da carne têm uma concupiscência, é um desejo forte. E esse desejo forte, ele não é expresso quando você é adulto. Ele é expresso já nos primeiros meses de vida. Você vê a criança ali no berço, ele abre o berreiro, e aí os pais, os avós, os tios, e todo mundo corre para socorrer aquela criança. E ele descobre: quando eu abro o meu berreiro, eu posso controlar esse ser maior que eu. E aí ele vai: uai! E você, todo mundo corre. Uai! Todo mundo corre. E agora ele aprendeu que controla todo mundo. Aí o pai esperto, ele vai começar a perceber. Ele vai pensar: eu dei comida. Está alimentado. Não está enfermo. Não está com nenhuma dorzinha. E você faz aqueles testes básicos que os pais sabem fazer. Não está com gases. Então, ele está tentando me controlar. Berra aí um pouco. E você está ensinando aquela criança domínio próprio. que ela vai entender que ela não vai poder controlar você por berro. Mas se essa criança não for dominada, mas esse domínio não é só dela, o domínio é dos pais também, de ter que suportar temporariamente aquele choro. É porque eu não gosto de ouvir choro, eu também não, mas eu também não gosto de ser controlado. Então eu vou deixar essa criança ficar aí para ela entender que ela não governa, quem governa sou eu. Então o nome disso é ensinar. Você é ensinado e precisa também ensinar. E aí Paulo está dizendo: olha, vocês cresceram e nasceram de novo, são novas criaturas. Ele fala em 2 Coríntios, no capítulo 5, que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então a tua vida velha já não pode mais governar sobre você. Agora você tem que aprender a viver na nova vida, debaixo do novo governo. E o Espírito tem que assumir o controle das coisas. E aí ele fala sobre essa luta, e ele cita algumas obras da carne, e ele diz: as obras da carne são conhecidas. Aí ele fala: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, bebediças, glutonarias e coisas semelhantes. Ele diz: a respeito das quais já vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Aí ele diz: mas também, amados, há o fruto do Espírito, que ele diz a partir do versículo 22, que ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Ah, pastor, meu negócio é amor. Tá bom, ame, pode amar, irmãos, mas sem domínio próprio você vai ter problema. Porque quando você for testado em alguma área, você, por não ter domínio próprio, você vai ceder, você vai se tornar uma pessoa diferente, porque não exerceu domínio próprio. Me perguntaram, o Trujillo, André, ele disse: pastor, qual livro o senhor indica? E aí eu pensei, eu olhei ali na livraria e tem um livro maravilhoso: Como Manter a Cabeça no Lugar Neste Mundo Louco. Você já percebeu como o mundo está desgovernado com falta de domínio próprio? Você está aqui no sinal. Alguém, meio que distraído, está mexendo no celular no trânsito. O sinal abre e ele está ali olhando alguma mensagem no celular. E aí o cara que está lá no terceiro carro, no quarto carro, começa: por que você não comprou um helicóptero? Não, porque eu não aguento essas pessoas que não... Domínio próprio. E você que está no celular, preste atenção, domínio próprio. Se você quer mexer no celular porque não encostou o carro, deixou o fluxo do trânsito fluir e foi mexer na sua porcaria do celular. Desculpa eu falar assim. Atrapalhando o trânsito das pessoas. Sinal verde é para quê? Para mexer no celular? Sinal verde é para avançar, meu querido. Então preste atenção no trânsito. Domínio próprio. Para as duas pessoas, precisam de domínio próprio. Olha como é sério isso. E Paulo está dizendo que um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Pastor, não vou mais congregar nessa igreja. Tem muita gente carnal. E você não tem domínio próprio não para suportá-las? Se você se acha tão espiritual, leia Gálatas, continue lendo Gálatas. Paulo diz essa mesma carta no capítulo 6: se você se acha espiritual, suporte os que não são. Não diz: procure uma igreja melhor. Ele não falou isso, irmão. Porque eu não sei das outras igrejas, mas eu sei o que é pregado nessa. É uma boa igreja para trazer os filhos, uma boa igreja para se congregar, uma boa igreja para estar servindo, uma boa igreja para se desenvolver espiritualmente e ministerialmente. Aqui é uma boa igreja, irmãos, o Verbo da Vida é uma boa igreja. Eu sou ministro do Verbo da Vida há 25 anos, que eu sou 26 que eu sou cristão, e há 22 que eu sou pastor desse ministério, e é um bom ministério. Eu não sei dos outros, eu não posso falar da casa do vizinho, eu tenho que falar da minha, eu não posso falar do filho do vizinho, eu tenho que falar do meu. Não vou olhar para a família do vizinho, eu vou ver a minha. Então eu vou te dizer, o Verbo da Vida é uma boa igreja. Mas porque tem gente carnal? Claro, você é um deles que está querendo sair. Porque se você fosse de fato espiritual, você suportaria e ajudaria esses irmãos a crescerem na fé. Tem muita gente fofoqueira aqui, pastor. Sim, ajude ele. Quando ele vir fofocar, não empreste seu ouvido para ele. Quando ele estiver com diarreia falando, não dê o seu ouvido como um pinico para ele. Jovens, os jovens aqui sabem o que é um pinico? Porque eu falo, às vezes, quem é da minha idade sabe, mas os jovens não sabem. Uma peça de louça que ficava embaixo da cama, nos lugares que não tinha banheiro. E aí a gente à noite apertava, saía, pegava aquilo. Oh, aleluia. Não torne o seu ouvido um vaso sanitário. Melhorou, né? Ficou mais legível agora, né? Então, se o fofoqueiro existe, é porque você dá ouvido a eles. Se ele não tivesse para quem falar, ele não fofocaria. Porque não tem para quem falar. Olha, que coisa linda. Vamos voltar aqui, que eu sinto que está ficando tribuloso. Mas vamos lá. Vai lá para Provérbios. Olha o que Salomão falou no seu ato de sabedoria, Provérbios capítulo 25. Você vai para Salmos, abre no meio da Bíblia, você vai encontrar Salmos, depois de Salmos, você vai encontrar Provérbios. Capítulo 25 de Provérbios, ele fala uma coisa muito interessante. Ele vem falando de coisas que não são boas. Ele fala no verso 27: comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra. Assim como procurar a própria honra não é honra. Aí ele diz: como cidade derribada. Eu gosto de uma versão que diz: como cidade sem muros. Como cidade sem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Naquele período que Salomão escreveu isso, as cidades elas eram fortificadas por meio de muralhas. Eram muros que protegiam essa cidade de invasores, até de feras do mato, até de coisas que vinham para assolar a cidade. As cidades eram protegidas por esses muros. É como se hoje, uma cidade, ela não existisse sinalização de trânsito, ela não existisse policiamento, ela não existisse nada, não existisse nenhuma placa de sinalização. Imagina, você está numa cidade que onde não tem lei. Cada um faz o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, da forma que quer. Isso seria uma cidade boa para se viver? Não, não seria, irmãos. Não seria. E aí Salomão diz: como uma cidade sem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Porque tudo que dá na cabeça, tudo que dá na telha, como diz o dito popular, tudo que dá na telha vai e faz, tudo que dá na telha vai e faz, tudo que vem vai e diz. E hoje eles até arrumaram um nome chique para essas coisas. Você pode dizer o que quiser a alguém e só dizer a ela que tem Todd. Não sou contra isso, eu não estou depreciando nenhum tipo de doença. Só quero que você entenda, irmãos, que se você for ensinado a ter domínio próprio, você vai saber a hora de falar e o que falar para as pessoas. E Salomão diz que um homem que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. ele não honra a família, porque não foi ensinado a fazer isso. Em casa, ele nunca foi ensinado pela mãe ou pelo pai, a esposa nunca foi ensinada pela mãe ou pelo pai, e aí ela é uma mulher desrespeitosa. Ela sempre respondeu à mãe, sempre respondeu ao pai, quando o marido diz: meu amor, isso e isso, que nada, você não manda em mim. Não tem homem que manda em mim, papai não mandava em mim. Uma mulher sem domínio próprio. Um homem que chega em casa e fica bravo, estressado, porque a mulher está com vários filhos que ele mesmo fez. E chegou em casa, o ovo não está com a gema mole como ele gostaria. Um menino no carro, outro no braço, e ainda tem que deixar a gema mole do ovo. O bonitinho, que quando olha o ovo no prato, essa porcaria, você não sabe que eu não gosto de ovo com a gema dura. Falta de domínio próprio da sua parte, de chegar em casa e ter o bom senso, de olhar a esposa e saber que tem coisas que não vai ser possível para ela fazer naquele dia, não porque ela é preguiçosa, e se ela for irmã, pelo amor de Deus, tenha domínio próprio, se levante cedo, vá arrumar a casa para o seu marido que já está trabalhando, e ele volta, ele quer o almoço. Você está olhando muito esses memes da internet, que a moça faz em 10 minutos, tudo. Não, não funciona assim, domínio próprio não só é de um lado, irmão, é só dos dois lados. Homem e mulher, todos, o conceito de sociedade precisa de domínio próprio. Não podemos viver de uma vida desordenada, desajustada, domínio próprio. Para desenvolvermos a nossa vida espiritual, vê o que a Bíblia mais fala, vê o que Pedro falou sobre o assunto. Vai lá para 2 Pedro, para você achar que não é só essa parte aqui. 2 Pedro, capítulo 1. Ele vai falar sobre coisas que você deve associar à sua fé. Sabe que para você ter uma fé forte, uma fé saudável, uma fé que constrói coisas para você, ela precisa de alguns nutrientes. A fé, Jesus chamou ela de uma semente. Jesus disse que a fé é como uma semente, um pequeno grão de mostarda, que quando plantado, regado, ele cresce, se desenvolve e se torna uma grande hortaliça, ao ponto de os animais virem fazer ninhos nos seus ramos. Mas para pensar, uma planta, aqui é uma região de plantação, irmãos. Esses dias eu estava passando por uma plantação e era notável, havia uma plantação de um lado e uma plantação do outro lado. A plantação do outro lado estava muito mais verde, muito mais cuidada. E foi perceptível que a outra não foi cuidada, não foi passado aqueles agrotóxicos que matam as plantas. Então a soja cresceu junto com outros matos. E nós sabemos que os outros matos cresceram junto da soja porque houve um descaso com aquela soja. Se ela tivesse sido perfeitamente pulverizada, se ela tivesse sido perfeitamente tratada, ela estaria bonita, igual a sua vizinha. Mas ela estava uma soja feia, e aí aquilo já agrega a perca de valor para aquela soja. Porque ao colher ela, não tem como colher somente ela, vai colher o mato ruim que nasceu junto. Então a nossa fé, como uma semente, ela vai precisar de algumas coisas para se tornar uma fé forte, uma fé saudável, uma fé aceitável ao Senhor. E uma das coisas que eu preciso ter na minha fé é isso aqui que Paulo fala, que Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 6, a partir do verso 5, ele diz assim, no capítulo 1, a partir do verso 5: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, façam com que não sejais nem inativos, nem frutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, por que a gente vê pessoas dentro da igreja que não estão crescendo? Porque elas não estão desenvolvendo o domínio próprio. Sabe de coisas que não é para fazer e continuam fazendo. Sabe de coisas que não deveriam acessar e continuam acessando. Sabe de coisas que não deveriam olhar e continuam olhando. Porque não desenvolveram o domínio próprio junto à sua fé. E aí a gente vê um mundo desgovernado. Você quer ver como as pessoas estão com problema de domínio próprio? Tira o celular delas. Não estou nem falando dos adolescentes. Tira o celular delas. Para você ver se o mundo delas não acaba. Da maioria delas. Pessoas de idade, irmãos, viciadas em celular. Esses dias eu me acordei pela manhã, 5 horas da manhã, eu me levantei e fui ao banheiro. Quando eu voltei, eu vi uma pessoa de idade. Não vou dizer que foi minha sogra, para você não saber o nível de parentesco que eu tinha com aquela pessoa. E ela estava já mexendo no celular, 5 horas da manhã. Ela não viu quando eu passei. E quando eu retornei, ela estava... E eu estava abusando ela, eu digo, está falando com o João da Manga, né? É uma história pessoal da família que você não deve se envolver. Cinco horas da manhã. Quando o celular dela pensa em dar problema, ela já manda um áudio pelo celular de um filho. Se alguém mandar mensagem para mim, meu celular está sem áudio. Mande para o celular de fulano. Ela quer usar o celular dos outros agora para acessar as mensagens dela. Claro que isso é uma coisa da minha família. Na sua família não tem esse tipo de pessoa. Não tem, não, não. Só na minha família. Só o grupo da minha família briga. Grupo de familiar seu do WhatsApp é só coraçãozinho de amor, é só frases de amor, só love, né? Da minha família não, nós precisamos vez ou outra botar alguém que resolveu sair, pega, bota de volta, você só pode sair desse grupo se morrer, aí bota a pessoa de volta, né? Então, isso acontece, irmãos, em todas as famílias. Então você vê o quê? Uma falta de domínio próprio da nossa parte aqui. Eu estou falando de mim também. Eu lembro uma manhã que eu me levantei, coloquei água para café no fogo e fui ver as mensagens do celular. E de repente eu senti aquele cheiro de queimado. A água secou. E ali eu vi que eu estava com problemas com o meu celular. Ali eu percebi que eu estava com problema e eu disse, rapaz, eu preciso aprender a controlar isso aqui. Se não tiver domínio sobre isso, ele vai ter domínio sobre mim. Então para pensar como o domínio próprio se faz necessário dentro da nossa nova realidade. As pessoas estão querendo criar um celular transparente para evitar que pessoas caiam na rua e em buracos porque estão olhando no celular. Se é transparente, eu vou ver o buraco do outro lado. Olha que coisa ridícula, mas que talvez seja necessária para resolver um problema de pessoas que estão andando na rua, atravessando ruas sem prestar atenção, mexendo em celular. Falta de domínio próprio. Falta de domínio próprio. Esse parece um assunto simples, mas não é, irmãos. Foi o primeiro assunto de Deus tratado com um homem sobre a terra. Depois de Adão, claro. Deus disse a Caim, você precisa ter domínio próprio. E Caim não se apresentou como alguém que poderia desenvolver isso. E ele foi cometer um assassinato. Ele matou o próprio irmão. Mas olha, algo interessante lá em Gálatas capítulo 24. Livro de Gálatas. Desculpa, livro de Atos. Capítulo 24. Você achou? Glória a Deus. Aqui é Paulo conversando com o rei Agripa e Félix e com Drusila, olha que nome lindo para você botar numa filha quando tiver, né? Paulo estava conversando com esses homens, com essas pessoas, e ele diz assim, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vaga, chamar-te-ei. É interessante que o contexto dessa história, Paulo está preso, e Félix, o governador, chamava Paulo para a conversa, tentando subornar Paulo, para liberar Paulo. Se você olhar o contexto dessa história, eles tentaram subornar Paulo, e Paulo por 2 anos se manteve preso por não pagar suborno. Ele poderia ter pago suborno. Paulo aproveitou aquilo para começar a falar para Félix sobre juízo eterno. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você viver na cachorrada que você está vivendo, sem domínio próprio, logo, logo o juízo vai chegar. Misericórdia, Deus é um Deus de amor, por isso mesmo que Ele é um Deus de amor, Ele não quer cachorrada no reino dEle. Juízo eterno, domínio próprio, uma sociedade, irmãos, que vivia destruída através de todo tipo de imoralidade. Paulo estava falando sobre domínio próprio. Domínio próprio. O que leva, desculpa eu usar essa expressão, e se o YouTube derrubar esse vídeo, não tem problema, eu faço outro. O que leva 2 machos a se beijarem, irmãos? Falta de domínio próprio. Em nome de um falso amor, vivendo imoralidade. O que leva 2 mulheres a estarem agarradas às mãos? Falta de domínio próprio. Alegando um falso amor. Falso amor é falso amor, porque o amor bíblico está alinhado com a palavra de Deus. Desde o princípio Deus fez homem e mulher, macho e fêmea os criou. E Deus não criou homem com homem para ter relacionamento sexual, nem mulher com mulher para ter relacionamento sexual, irmãos. Mas a falta de domínio próprio leva as pessoas a viverem esse tipo de situação. Aí outro com falta de domínio próprio acha que é um cachorro, acha que é um cavalo, acha que é um gato. Falta de domínio próprio. Porque se tivesse domínio próprio, saberia que nasceu homem, então vai andar como homem. Nasceu como mulher, vai andar como mulher. A falta de domínio próprio leva a esse tipo de absurdo e distorção. Eu vi um vídeo bem interessante. Um policial para um carro, e tem 2 homens lá na frente, dirigindo aquele carro. E o policial diz: habilitação, por favor. E o motorista diz: eu não tenho habilitação porque eu sou um gato. Eu sou um gato. E o policial diz, aqueles 2 homens, olha, eu não quero que vocês achem que eu estou sendo intrometido na relação de vocês, mas eu preciso que o senhor pegue o seu gato e bote na coleira e tire ele do volante do carro, porque aqui na Califórnia gatos não podem dirigir. E animais que transitam em veículos, eles precisam estar com vacinação em dia, atestado de vacinação do veterinário. Então eu quero que você me apresente agora o atestado de vacinação do seu gato e tire ele do volante. Se ele não tiver, eu vou chamar o órgão de animal lá, de controle de animal. Eu vou chamar o órgão de controle de animal para vir buscar seu gato e levá-lo para castração e vacinação. O gato olhou para o dono e disse em português: o que é que a gente faz? Né, em inglês lá, né? Ele poderia fazer miau, miau. Não, mas ele não fez miau, miau para o dono dele. Veja, irmãos, parece um absurdo, mas a câmera do policial filmou essa, como eu posso dizer, essa anomalia que o mundo está querendo viver por falta de domínio próprio. A falta de domínio próprio está levando as pessoas a isso, irmãos. A falta de domínio próprio está levando pessoas a acharem que um pet é um filho. Pastor, o senhor tem raiva de cachorro? Não, irmãos, eu amo cachorro. Já tive vários. E o último que eu tive agora, ele morreu nos meus braços. Gastamos bastante grana com ele, primeiro para levar ele embora daqui. Que eu poderia ter deixado com alguém. Mas não, vamos levar. Aí compra isso, leva para o veterinário, paga isso, paga a vacinação, vai. Aí leva no avião. No avião ele aprontou a maior confusão, saiu da casinha duas vezes. Aí vai aquela coisa toda, leva. E aí adoeceu, nós gastamos. Eu amo cachorro, mas ele é cachorro. Meu bebê, beijando na boca do cachorro.
Não me entenda mal. Vá aconselhar-se depois com o seu pastor quando ele voltar. Mas meu irmão, cachorro é cachorro.
Se a coisa apertar, faz o que a Bíblia diz, lá em Atos, capítulo 10. Mata e come.
Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Tem culturas que matam e comem, viu? Mas eu estou só brincando, eu estou brincando com você, irmão. Não é para matar o cachorro e comer, né? A não ser que você seja de uma certa cultura do olho puxado, mas não é para fazer isso. A ideia é você entender e ter domínio próprio, e até o teu próprio pet. Você sabe, né, que o cachorro ele tem um sistema na cabeça dele, que ele vive em matilha. E vivendo em matilha, ele assume, ele escolhe um dono. E esse dono é quem manda. Por isso que muitos pets, ninguém entra, ninguém senta no sofá, porque ele se sente o dono daquela matilha. E é ele quem está governando. Mas era para você, o ser humano. O ser humano. Gênesis, Deus diz: ei, eu dei a você a autoridade para governar sobre todas as ervas do campo, sobre todos os animais selvagens e domésticos. Governe, domine, sujeite a minha criação ao seu governo. Não é o contrário, irmão. Não é a criação que governa sobre nós. Somos nós quem governamos sobre a criação. E a falta de domínio próprio leva as pessoas a deixarem a criação governar. E está errado. Glória a Deus, está melhorando o culto. O domínio próprio é o que vai te fazer avançar para outros níveis do que Deus tem para você. Eu não quero aqui denigrir a imagem de ninguém, né? Essa não é a minha ideia. Mas eu já vi muitas pessoas talentosas não se desenvolverem porque não têm domínio próprio para perseverar nas coisas que precisam perseverar. E pessoas que não nasceram nem com tanta habilidade como um grande jogador chamado Cristiano Ronaldo. Ele não nasceu dotado de habilidades como alguns jogadores nossos. Mas aquele homem, ele decidiu que ele iria ser alguém que não ia ser desgovernado. O natural não ia governar a vida dele. O desejo carnal dele, por qualquer coisa que fosse, não ia governar a vida dele. E ele decidiu ser um homem focado, disciplinado, e se tornou um dos maiores atletas na área do futebol. Um outro homem chamado Magic Johnson. Se você for ver biografias de grandes homens, você vai ver como aquele homem decidiu ser disciplinado, focado, e se tornou uma das lendas mundiais do basquete americano. Porque quando ninguém dava tanto valor a ele, ele decidiu compensar a falta de talento que as pessoas diziam que ele não tinha. Depois que ele se tornou um sucesso, virou talentoso, né? Mas enquanto ele não tinha aquele talento todo aparente, ele decidiu ter domínio próprio, acordar mais cedo que todo mundo e dormir mais tarde que algumas pessoas, e não viver o tempo da vida dele perdendo tempo, mas focado naquilo que ele sabia que era o talento dele para viver. E ele decidiu ser um homem sobrenatural, e ele foi uma lenda do esporte. Um outro homem que você talvez não conhece, o nome popular dele é Zico.
jogador de vários times, na minha opinião, um dos maiores atletas do nosso futebol, um dos maiores batedores de falta que eu já vi. Zico chegava antes no treino e lá ficava treinando falta. Depois do treino, Zico continuava lá mais um pouco treinando falta. E aí hoje a gente vê pessoas que ganham milhões para chutar a bola para fora. Eu posso chutar a bola para fora, irmão. Eu posso chutar a bola para fora. O cara que ganha 1,5 milhão, 2 milhões, 30 milhões de salário, ele é impossível, ele não tem o direito de chutar a bola para fora. Ele tem que acertar lá no gol, que é o lugar que ele ganha milhões para acertar a bola. Se o goleiro defender, aí já é outra história. Você entende o que é a falta de disciplina, a falta de governo que é que faz? E a gente torcendo por essas pessoas, que alguém chega perto e ele cai. Para, irmãos, nós devemos gostar de pessoas e admirar pessoas que na vida desempenharam funções como domínio próprio, perseverança, integridade. Esses devem ser os nossos heróis, irmãos. Os nossos heróis devem ser pessoas que desenvolveram em sua vida algumas habilidades que se fazem necessárias para o crescimento. Eu não posso venerar um cachaceiro, irmão. Eu não posso estar gostando de alguém que traiu a esposa e que vive uma vida de bagaceira na internet. Para pensar sobre isso. E aí agora a gente traz essa situação para dentro da igreja. O que leva pessoas que dizem que têm chamado a negligenciarem sua vida? Falta de domínio próprio. Porque é melhor ficar 1 hora, 2 horas vendo vídeo engraçado do que estudando a palavra de Deus. É melhor passar o dia inteiro vendo bobagem do que em oração. Mas ei, o domínio próprio vai te ajudar na vida de oração, na leitura diária da palavra, no treinamento do teu espírito para o teu desenvolvimento espiritual. Você sabe que você é um espírito, né? Você sabe, se você está nos visitando hoje, a Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,22, que todo espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você que está nos visitando hoje não sabia disso, a Bíblia é clara, você é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. E você precisa treinar o seu espírito a desenvolver o comando sobre sua alma e sobre o seu corpo. Se o seu espírito não for treinado, quem vai desenvolver essa habilidade vai ser a tua carne. É ela que vai governar sobre tuas emoções, sobre tudo que você quer fazer. E aí você vai começar a entrar em apuros. Por quê? Quando a tua carne mandar você pecar, você vai pecar. Quando a tua carne mandar você trair, você vai trair. Quando a tua carne mandar você vai mentir. E você não desenvolveu o teu espírito para assumir o controle da tua vida. Como cidade sem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Eu amo vocês, irmãos. Glória a Deus. Parece simples, né? Mas falta 4 minutos, dá tempo ainda apertar o último parafuso. Quantas horas de culto nós temos em média? Vamos colocar aqui na igreja. Qual o tempo de duração da palavra aqui? Qual o tempo de duração da palavra aqui? Eu vou te dizer que botaram ali para mim, 50 minutos. Eu estou com 3 minutos e pouco agora. Para pensar. Você não consegue ficar 50 minutos concentrado na palavra. Você quer levantar para ir beber água? Você está pensando se desligou a panela que ficou lá na sua casa. Você está pensando se fechou o portão. Você está pensando se o pet fugiu porque o portão ficou aberto. Você está olhando o grupo do condomínio ou o grupo da rua para ver se não estão postando foto do teu cachorro, porque você não sabe se deixou o portão aberto ou fechado. Falta de domínio próprio leva você, na hora da palavra, se levantar para ir beber água, se levantar para ir no banheiro. É porque a palavra é chata, não importa, irmão. Aprenda a ter domínio próprio e manter sua poupança aí pelo menos 50 minutos, até o culto acabar, da palavra. Mas a falta de domínio próprio está levando as pessoas a estarem acessando o celular, vendo as redes sociais, na hora da palavra. Conversando com pessoas do lado, na hora da palavra. Por que não chegou mais cedo para ter comunhão com os irmãos? Por que não espera o culto acabar para ter comunhão com os irmãos? Mas o culto vai acabar, não é? Vai fechar a pizzaria. A pizzaria está fechando, a pizzaria que eu gosto tanto. Fecha cedo, esse culto não vai terminar, não é? A falta de domínio próprio levando você a negligenciar a sua vida espiritual. Aí quando o diabo aparece na sua sala, aí você quer chamar a equipe de pastores para sair com aquela lanterna do caça-fantasma para ir lá expulsar demônio na tua casa. Se você tivesse atenção à palavra, às vezes pergunta a alguém que saiu do culto: como foi o culto? Foi bom. Falou de quê? Falou da palavra. Não, falou o quê? Não, cara, é muita coisa que ele fala. Ele citou algum texto bíblico? É, ele abriu a Bíblia lá. Qual o texto? Vou escolher um e vou perguntar um dos textos que eu falei aqui.
Brincadeira, não vou fazer isso não.
Mas a falta de domínio próprio está levando as pessoas a acharem que a igreja é um lugar onde eu vou bater ponto no domingo. Fica de pé, por favor. Aqui não é o lugar de você bater ponto no domingo, irmãos. Aqui é o lugar de você treinar o seu espírito, dominar a sua carne e se desenvolver para viver o plano de Deus para a sua vida. Todos nós vamos viver um momento de pressão, onde queremos abandonar as coisas. Mas a perseverança na palavra, o desenvolvimento de algumas áreas, vão te ajudar. Mulheres perdendo a família por falta de domínio próprio. Homens perdendo a família por causa de domínio próprio. Deus não projetou dessa forma. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Fecha teus olhos. E eu vou orar por você. E eu creio que o favor de Deus vai te alcançar esse ano. E áreas que você tinha deficiência, e você vem falando com o Senhor há muito tempo como resolvê-las, talvez hoje seja a resposta de Deus para a solução de algumas áreas da sua vida. Domínio próprio. Governe sobre seus pensamentos. Governe sobre suas emoções. Não permita que o natural avance sobre você. Mas se abra para a vida espiritual. Pai, eu oro em nome de Jesus. Para que todo aquele que aqui está tenha os seus olhos do entendimento abertos. Que o Espírito de sabedoria e de revelação traga aos seus filhos pleno conhecimento da tua vontade para eles. Que eles possam ser cheios do Espírito de sabedoria, de amor e de revelação, para andarem à plena luz da tua palavra. Eu declaro que essa igreja, ela crescerá espiritualmente. Espiritualmente. Esse ano será um ano de avanço espiritual para essa igreja. Esse ano será um ano, Senhor, onde eu creio que pessoas irão decolar espiritualmente. Ah, elas irão avançar. Elas irão se desenvolver em uma velocidade sobrenatural. Eu lanço essa palavra hoje sobre esse povo. E eu declaro que eles decolarão espiritualmente. Eles não viverão mais atrasados para o plano que você tem para eles. Eles serão plenos, precisos no plano que você chamou a cada um deles a viver. Eu libero essa palavra, Pai, sobre eles. E eu declaro maturidade chegando em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Se você está aqui em nosso meio e você ainda não entregou a vida a Jesus, e quer fazer isso nessa noite, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu quero te convidar. Aqui à frente nós queremos orar com você. Como igreja, aqui é um bom lugar, irmãos, para você se desenvolver espiritualmente. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo, que é o nascer de novo. Se você está aqui e ainda não nasceu de novo e quer hoje aceitar Jesus, levanta a tua mão. Queremos orar por você. Queremos encontrar você. Ou você já tem Jesus, já teve Jesus na sua vida, mas a história do filho pródigo nos mostra alguém que não tinha domínio próprio. Ele pegou a herança que o pai tinha dado a ele e foi viver em uma terra e gastou tudo de forma desordenada. Uma clara característica de quem não tem domínio próprio. E quando ele se viu em uma situação de fim, de fundo do poço, ele lembrou que ele tinha um pai que cuidava bem até dos funcionários. E ele disse: eu sei que eu não tenho mais o direito a acesso da paternidade do meu pai, mas eu vou pedir um emprego a ele. E ele voltou para a casa do pai, não com a intenção de ser filho novamente. Ele voltou para ser um empregado. Mas o pai dele era um homem muito bom e justo. E o pai dele chamou e disse: não, você é meu filho. Você estava perdido e hoje foi achado. Sabe que não importa o quão você se distanciou do cristianismo, o Senhor nunca vai ver você como alguém que não tem jeito. É o diabo que diz na sua mente que você não tem mais jeito. Mas eu perdi tudo, pastor. Eu perdi tudo. Ei, o Senhor é aquele que restitui. E se você se afastou e hoje você quer reconciliar, eu quero também orar por você. Porque o Senhor é bom demais. Eu interrompi um processo, irmãos. Eu interrompi um processo. O meu pai viveu uma vida de prostituição, de bebedice, e levou a minha vida e a vida do meu irmão a um sofrimento que eu não preciso nem detalhar. E sabe, eu me casei e eu tinha raiva daquilo. Mas eu estava levando a minha família ao mesmo processo. E eu disse: não mais. Eu permiti que Jesus entrasse. Eu permiti que Jesus entrasse. E eu interrompi um ciclo maligno. E sabe o que aconteceu? O meu filho, o pastor de vocês, foi alcançado. E agora ele está com a segunda geração sendo criada de uma forma que era para eu ter sido criado. Ei, não importa o que você viveu agora. Pense nas pessoas que você vai afetar. Pense nas pessoas que vão depender de você. Pense no futuro deles. Sacrifique sua carne. Tenha domínio próprio. E tome uma posição, nem por você mesmo, mas por eles. E sabe, se Jesus não voltar, eu vou ver os filhos de Israel e de João e demais que estão planejando mais. Porque a palavra é boa. E agora eu já não sou mais de uma família de cachaceiro. Meu filho já foi conhecido como de uma família de pastor. Meu neto agora também já é conhecido como da família de pastor. Mas eu, por um período, era conhecido como filho de batata ao cachaceiro. Mas o Senhor, na sua bondade, oh irmão, Deus é bom demais. Se você quer esse Deus maravilhoso na pessoa de Jesus Cristo, eu quero te fazer esse convite. Amém? Alguém aqui com algum sintoma de enfermidade, quer oração por cura? Se tiver, eu também quero orar por você. Alguém quer receber o batismo no Espírito Santo? Eita, igreja abençoada, salva, curada, batizada, cheia do Espírito. Isso é bom demais, né? Glória a Deus. Vai sentando, amados.